Hora Política, com a jornalista Elizabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional.
Olá, sejam bem-vindos à Hora Política, uma iniciativa do jornal Página 1. Estamos a ouvir todos os partidos em Portugal, no âmbito das eleições legislativas, mas focando também temas para lá destas eleições. Hoje, como convidada neste Hora Política, temos Mariana Silva, líder do Partido Ecologista Os Verdes, um partido já com uma longa história na defesa da ecologia e do ambiente em Portugal e que tem concorrido a eleições em coligação com a CDU. Mariana, muito obrigada por estar disponível para esta entrevista à Hora Política, no Página 1, e começo por lhe perguntar qual é a atual situação do seu partido, nomeadamente naquilo que são os objetivos agora para estas eleições.
Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos quem nos ouve, mas também agradecer o convite para participar na Hora Política e para poder também trazer aqui as ideias e os valores que os Verdes defendem. Nós não temos líder político, por isso nós temos o Conselho Nacional e depois a Comissão Executiva, eu pertenço aos dois, mas sou a candidata aqui pelo Círculo de Lisboa e aquilo que os Verdes, neste momento, os Verdes fizeram em dezembro, 41 anos, por isso temos já uma longa história na defesa da ecologia em Portugal, do ambiente, da biodiversidade e ficamos fora do Parlamento nas últimas eleições e percebemos, e este será o nosso grande objetivo destas eleições, é voltar à Assembleia da República e poder de alguma forma continuar este trabalho num outro patamar, porque este trabalho continua nos coletivos regionais, continua em todo o país, junto das populações, como é a nossa panágio e como sempre trabalhamos e só sabemos trabalhar dessa forma.
Até
e por isso
tem muitos, peço perdão, até porque têm muitos candidatos eleitos em termos de autarquias.
Sim,
tem várias
exatamente
autárquicos.
Sim, vereadores e também eleitos em assembleias de freguesia. E por isso esse trabalho continuou, mas todos reconhecemos que é importante ter um grupo parlamentar e é importante estarmos representados na Assembleia da República. E aquilo que nós identificamos enquanto partido e aquilo que as pessoas nos dizem quando nos procuram para ajudar a solucionar os seus problemas e a resolver os problemas locais ou até nacionais, é que nós fazemos falta, faz falta uma voz ecologista no Parlamento e nestes dois últimos anos essa falta sentiu-se. E por isso era necessário retomarmos o nosso trabalho e voltarmos ao Parlamento para podermos dar continuidade a muitos dos projetos que temos em cima da mesa. Como sabemos, as alterações climáticas são uma questão que falamos há anos, mesmo quando tínhamos os velhos do Restelo a dizer que estávamos a fantasiar um problema, não é? Hoje já não, felizmente já não se diz isso, mas nem se pensa, mas é possível e é ainda mais, e continua a ser difícil a concretização de medidas que possam mitigar e controlar as alterações climáticas. E isto nós precisamos também de dar continuidade a estes projetos que tínhamos em cima da mesa e que temos ao longo dos anos vindo a trazer para que, com a ajuda de reflexão, de movimentos, de associações, de debate, de conversa, que também nos permite realmente ter um contacto real com as questões e poder-lhes dar soluções e podermos dar-lhes as soluções que são necessárias. E depois podia-vos falar também dos problemas que afetam hoje a maioria dos portugueses, a habitação, o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública. Em todas estas áreas os Verdes têm trabalho e será neste âmbito que nós concorremos também nestas eleições legislativas de 2024.
E era isso que lhe ia também questionar, porque quando se ouve falar em ecologia, quando se ouve falar em defesa do meio ambiente, normalmente pensa-se que estamos apenas a falar de floresta, de biodiversidade, de animais, mas ambiente é tudo, e ambiente é também economia, ambiente é população, ambiente é sociedade, ambiente é saúde também. E, portanto, neste âmbito, algumas das propostas que têm também abrangem, como referiu agora, temas que tem estado no centro de preocupações dos portugueses, como falou a crise na habitação e tem algumas propostas, quer falar aqui de algumas?
Sim, na crise, relativamente à crise da habitação, nós, como proposta, era interromper a especulação imobiliária, controlar as rendas e aumentar o parque habitacional do Estado, não é? Social, e para podermos de alguma forma dar resposta a este problema que enfrentamos hoje em todo o país e que traz graves problemas à economia familiar e traz graves problemas aos portugueses. Há pessoas a ter dois empregos para poder fazer face a este custo de vida e ao aumento das rendas. Também os créditos de habitação também subiram muito e isso trouxe graves problemas para as famílias portuguesas, e por isso é preciso pôr aqui um limite e trazer de novo uma acalmia na economia de cada um de nós para podermos realmente viver e não sobreviver. Esta também é uma das nossas lutas, é que nós não temos que sobreviver, não é o que nos espera de futuro. O que nos espera de futuro é viver, é usufruir, e por isso podemos realmente trabalhar para termos as condições dignas e garantidos os nossos direitos, mas precisamos que as leis também estejam aplicadas a continuarmos neste caminho de vivermos de forma saudável. E há pouco dizia que o ambiente é tudo, e é, não é? Nós dizemos que só temos este planeta, não é? E temos que o deixar, se não em melhores condições, deixá-lo bom para as gerações que vêm a seguir. E tudo, eu acho que esse é que é o grande momento de viragem que nós estamos a sentir agora, que é as pessoas perceberem, e eu acho que isso veio um bocadinho com a Covid-19, que é perceber que afinal tudo está interligado. Se nós tivermos uma natureza que não esteja protegida, uma fauna que não esteja protegida, que não haja aqui um desenvolvimento para a sua proteção e para a sua conservação, de alguma forma vai nos afetar também na saúde dos seres humanos, e isto tudo está interligado, e por isso também precisamos de uma natureza, de uma floresta reforçada, autóctone, para que a fauna e a flora possam desenvolver-se de forma adequada, para depois não afetar os seres humanos. Mas por outro lado temos os seres humanos a destruir tudo isto, não é? E por isso precisamos realmente passar a mensagem às pessoas que o ambiente não é os passarinhos e as árvores, não é? O ambiente e a ecologia é muito mais, é nós sabermos estar junto da natureza, usufruir dela, mas também protegê-la, porque só temos este planeta e por isso temos que o proteger. E se pensarmos na água, não é? Nesse bem essencial à vida, conseguimos realmente ter aqui uma ligação ainda mais próxima daquilo que são os problemas ambientais e daquilo que é a defesa do ambiente. É que a água é um bem finito e por isso precisamos também de o proteger, e em algumas partes do nosso país as pessoas já sentem isso no seu dia-a-dia, a falta de água e os transtornos que traz. E por isso há anos que também lutamos, não queremos a privatização da água, a água tem que ser pública, os rios, ribeiras, as nossas linhas de água, tem que haver um maior investimento na sua despoluição, temos também que ter uma agricultura que não tenha tanta necessidade de água, e por isso há aqui um longo caminho ainda a percorrer para que possamos realmente proteger a natureza, para nos protegermos a nós próprios.
E de facto, pegando nas suas palavras, e eu que nasci em abril de 74, desde pequena que ouço falar em ecologia, desertificação, a questão, a necessidade de gerir bem a água, de poupar água. No entanto, e já agora aproximar-me dos 50 anos, há muito que parece que está igual ou até pior. Ou seja, apesar de hoje haver um maior foco e um maior mediatismo também maior, e os políticos falarem mais sobre a questão da proteção do ambiente, mas sempre enquadrados na questão das alterações climáticas, o que é certo é que há muito para fazer naquilo que são esses desafios e esses perigos de certa maneira, são perigos se não acautelarmos a questão da gestão da água, por exemplo, não é?
Exatamente, mas aquilo que nós verificamos é que existem os planos, existe reflexão, existem os estudos, mas depois são guardados na gaveta e não são colocados em prática. Isto é uma opção política, não é mais do que isso, não é? Nós percebemos é que precisamos, e é isso que temos dito também nesta campanha, é que já dizíamos nas outras, mas é preciso reforçar os deputados da CDU na Assembleia da República para que possamos fazer esta pressão sobre a aplicação destas leis, a Lei de Bases do Clima, a Lei do Regulamento do Arvoredo Urbano, a Lei da Gestão da Água Pública, há aqui um conjunto de medidas que não estão a ser aplicadas, e depois formos para a ferrovia, para a mobilidade, que deveriam estar a ser aplicadas e não estão, investimentos que deviam estar a ser feitos e não estão, e por isso dependemos muito da pressão que possa ser feita sobre o futuro governo que possa realmente aplicar estas medidas e que as possa cumprir. Nós não precisamos das COPs para nos dizer o que é que temos que fazer para o futuro, não é? Nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos que esta questão da poupança de água é muito direcionada para o indivíduo, mas se nós pensarmos que as grandes produções de abacate, que não são autóctones, todos os hectares de amendoeiras e de olival que estão nesta agricultura extensiva e intensiva, que prejudica naquilo que deveria ser uma boa gestão da água em regiões onde ela já não é tão farta quanto isso, não é? E por isso precisávamos de outras opções políticas e de outra gestão também daquilo que é a nossa agricultura, os nossos projetos agrícolas para o nosso país, por exemplo, não é?
Ou seja, e por isso um planeamento ajustado.
E há um planeamento mais vasto, só que depois não é aplicado, não é? Porque há outros interesses. E é contra estes interesses que nós lutamos. É que não seja, por exemplo, a monocultura do eucalipto, que nós conseguimos de alguma forma travar com o acordo conjunto com o PS, e houve aqui realmente alguma evolução. Não podemos dizer que não podemos ser catastróficos e achar que isto está tudo mal, mas houve uma evolução, é um caminho que tem que seguir, mas não deixa de ser também interessante que este governo caia, este governo de maioria PS caia, por dois projetos ambientais, que era a exploração de lítio e o hidrogênio. Não deixa de ser interessante que estejamos agora em eleições antecipadas por causa do ambiente, apesar de todo o nosso envolvimento aquilo que se vai dizendo à nossa volta é que as pessoas não estão interessadas no ambiente, as pessoas querem é pôr comida na mesa, e é verdade, não é? Nós estamos numa altura de vida em que os nossos bolsos não chegam, o nosso salário não chega ao fim do mês, os bolsos rapidamente se esvaziam e as famílias precisam realmente fazer face a estas contas que têm que pagar ao fim do mês, mas é preciso também olhar para o ambiente, para as questões ambientais, porque também nos vão ajudar na economia do país. Nós não podemos continuar a apostar em agricultura intensiva que nos vai prejudicar depois nos solos e que daqui a uns anos nós não podemos produzir nada ali. Nós temos é que continuar a apostar na produção nacional em produtos autóctonos que nos permitam de alguma forma também desenvolver a economia do país e que nos permita ao mesmo tempo respeitar o ambiente e respeitar todos estes bens como o solo, a água e também aqui algumas práticas agrícolas que nós sabemos que são mais respeitadoras e que conseguem de alguma forma equilibrar tudo isto, porque não vamos ser radicais e dizer que não vamos produzir nada, porque precisamos de produzir, não é? Nem vamos ao ponto de produzir de forma desadequada no nosso país e que nos vai trazer problemas de futuro. E por isso é este equilíbrio que nós temos que procurar para o nosso país e que as políticas sejam ambientais sejam realmente concretizadas. E também há aqui, só mesmo para terminar esta ideia, que é a falta de técnicos e de funcionários nas estruturas responsáveis, como a APA, o ICNF, a DGEG, todos eles, a DGAV, todos eles precisam de ser reforçados porque cortaram-se gorduras em 2015 que afinal não eram, não é? Que agora fazem falta, não é? Porque nós, e era isso que dizíamos naquela altura, é que não era preciso fazer, não eram gorduras, eram pessoas que eram trabalhadores que faziam falta a estas estruturas para poderem fiscalizar nos locais, no território, todos estes projetos tão necessários e que podem depois ter também implicações ambientais.
Mas essa falta de fiscalização, que aliás é um dos grandes problemas em várias áreas e falando com diversos líderes partidários e peritos em diversas áreas, de facto a fiscalização em Portugal parece ser um grande problema, mas a falta de fiscalização ou fraca fiscalização não favorece também determinados negócios, negociatas, não favorece também a falta de transparência e também não favorece alguns negócios que possam não ser tão bons para a população. E eu prefiro dizer para a população em vez de para o ambiente, porque eu não distingo entre ambiente e população.
Exatamente, e sim, é correto, porque a população está aqui implicada em processos que nada vão, lhes vão beneficiar, apesar de lhe venderem essa ideia de que vai ser benéfico. Nós não somos contra a exploração de minerais, só do urânio, não é? Mas dos outros não, sabemos que têm que existir, mas que têm que respeitar as regras e que têm que ser transparentes. E por isso não ficamos surpreendidos quando estas questões vieram para cima da mesa e fizeram cair o governo. Nós sempre questionamos a transparência destes processos, sobretudo do lítio, que não havia transparência, que não havia envolvimento da população e que era necessário explicar muito daquilo que estava a ser planeado para aquele território. Um território, Boticas, por exemplo, classificado pela FAO como terrenos agrícolas de qualidade mundial, com uma classificação mundial. E quando nós olhamos para a agricultura de montanha, que é realmente também importante sumidor de dióxido de carbono, que traz aqui também um contributo muito grande para aquelas que são as metas de descarbonização que Portugal se propõe, não é, para 2030, não percebemos quais são os interesses, afinal, não é? E por isso tudo isto foi questionado ao Ministro do Ambiente, na altura Matos Fernandes, todas estas questões foram colocadas e sobretudo as questões de falta de transparência e de falta de envolvimento da população, porque a população é o garante da tradição cultural e de tradições que nunca mais, se as perdermos, nunca mais as vamos conseguir retomar. E para além disso, são populações por si só já muito castigadas, digamos assim, pelas opções políticas ao longo destes anos, que já não têm um centro de saúde, que não têm autocarros, não têm mobilidade, que não têm a escola pública, de onde os mais jovens foram obrigados a sair por não ter acesso a estes serviços, e agora vamos lá destruir a única coisa boa que eles têm, que é a paisagem, a montanha, a agricultura, a produção de gado, e por isso há aqui todos estes interesses que se sobrepõem àquilo que é o interesse das populações, e isso nós fomos sempre contra e continuaremos a ser.
Infelizmente, não é só nessas áreas ou nesses negócios que tem havido essas questões, mas voltando aqui a um tema que falou, que tem a ver com a regulação, com os reguladores e com alguns organismos que funcionam um bocadinho como um travão para que de facto se tomem más decisões, más opções em termos do ambiente. Falou na APA, por exemplo, do ICNF, mas também não deveria haver uma menor influência política nesses organismos?
Vejamos, quando o PS pediu aos portugueses a maioria absoluta e termina desta forma, a primeira coisa que fez foi o simplex ambiental, que é algo que prejudica imenso o ambiente e a proteção e a conservação da natureza, porque coloca em causa todo aquilo que seria o estudo do impacto ambiental de diferentes projetos e dá os espaços aos promotores desses projetos. Quando isto não pode acontecer, esta questão tem que ser, se nós falamos, por exemplo, na exploração de minerais, do lítio, nós estamos a falar de subsolo. O subsolo é de quem? É de todos nós. Se nós entregamos a investigação de subsolo e das riquezas que lá se encontram a uma empresa privada, nós, Estado, nunca vamos saber aquilo que temos no nosso subsolo. Nós não sabemos, nós não conhecemos a nossa riqueza, porque nós estamos dependentes daquilo que a empresa privada nos vai dizer do que existe ali. Não é? E por isso nós precisávamos, e isto os verdes disseram-no, precisávamos primeiro de saber o que é que temos, que riquezas é que temos no nosso subsolo, que mais valias traz para a economia do país esta riqueza, e depois perceber se até pode ser o próprio Estado a explorar ou se pode ser uma empresa privada, não é? Ou concessionado. Sim. E por isso aquilo que nós continuaremos a debater é que estas estruturas do Ministério do Ambiente têm que estar reforçadas e têm que ter a liberdade de poderem trabalhar para proteger realmente aquilo que é da sua responsabilidade, não é? As florestas, as minas, os animais, a fauna, e por isso precisamos que eles tenham, que eles não digam que não podem ir ao terreno porque não têm combustível, não têm carros, porque todo o seu material está obsoleto. Não podemos continuar a investigação da água para perceber se está poluída ou não, não pode ficar nos privados, porque já vimos no que é que dá, não é? Naquele famoso caso em que a água afinal estava poluída e as pessoas estavam a consumi-la. Nós precisamos de laboratórios para que se possam fazer estas investigações, porque o Estado tem que ter acesso a esta informação e tem que, de alguma forma, ser o dono da informação e perceber até onde é que pode ir ou não pode ir e de alguma forma, proteger aquilo que é o bem de todos. Porque quando nós dizemos que vamos explorar o lítio em Monte Alegre ou em Boticas, ou vamos colocar as eólicas offshore no nosso mar e vai prejudicar aquela população, prejudica aquela, mas prejudica o país. Não, nós não podemos achar que seca no Algarve não vai afetar só quem vive no Algarve, não é? Afeta todo o país, economicamente e até para depois para as políticas que se aplicam. E por isso é preciso realmente olhar para tudo isto como um todo. A transição energética tem que ser feita, a descarbonização tem que ser feita, mas não é à custa da natureza outra vez, não é?
E não entende que, e há vozes que dizem que, de facto, a questão das alterações climáticas e também a necessidade de proteger o ambiente, de certa forma, tem estado a ser aqui um bocadinho usado como desculpa, digamos assim, para algumas políticas que, de facto, têm sido prejudiciais, ou seja, atribui-se à questão das alterações climáticas a culpa de algumas coisas que têm estado a acontecer, mas que são fruto, não serão também fruto de más medidas erradas que foram tomadas ao longo de décadas.
Sim, exatamente, mas as alterações climáticas também são fruto daquilo que foi o comportamento do homem, não é? Do ser humano em todo o mundo. Mas há aqui claramente agora, se outrora não se ligava, não se tinha esta preocupação tão presente, agora tudo é ambiente e tudo se justifica, basta pintar de verde a medida e a coisa já pode passar. E isso também nos preocupa, por isso é que temos que também estar sempre atentos a este problema. Porque quando os verdes propõem, por exemplo, que se acabe com a sobreembalagem dos produtos, que não faz sentido, porque quando chegamos a casa temos um saco de lixo maior do que enchemos os nossos armários com os bens alimentares. Nós propomos, não é que as empresas, e sabemos que têm essa capacidade, façam esta evolução para um material que seja mais indicado, ou até para material nenhum, porque há coisas que vêm com várias embalagens que não têm necessidade de as trazer. E por isso é resolver aqui este problema de estarmos sempre a criar e de estarmos sempre a trazer produtos, mais produtos, para o nosso dia-a-dia. E quando se propõe que, quando vamos buscar uma refeição, possamos levar a nossa própria embalagem, é também enfrentar aqui as empresas que fazem embalagens e que rapidamente são descartáveis, não é? E que não podemos depois reutilizar. E por isso há aqui este problema, não é? Há aqui um duplo problema, que é o de querermos, ao mesmo tempo, ter no nosso dia-a-dia todas estas facilidades de poder rapidamente comprar um produto e trazê-lo para casa de forma segura, não é? E não ter que andar com tudo atrás de nós, mas ao mesmo tempo estamos a criar resíduos e estamos a criar um outro problema, que é o de termos cada vez mais resíduos e depois onde é que os vamos colocar e de forma é que os vamos tratar. E isto também é um problema. Portugal não cumpre as metas e por isso também temos aqui este problema muito presente na nossa sociedade. E quanto aquilo que dizemos é que não é necessário continuarmos a criar produtos. Aquilo que dizemos é que podemos, de alguma forma, continuar no nosso dia-a-dia, mudando aqui alguns comportamentos. Mas só podemos mudar os comportamentos se não nos for impingido estas embalagens, não é? Ou estes produtos, porque se eles nos continuarem a ser impingidos, a mudança de comportamento nunca vai acontecer. Mas não deixa de ser engraçado que tudo seja atribuído ao indivíduo. O indivíduo é que tem que mudar, é que tem que fechar a torneira quando lava os dentes, é que tem que tomar duches rápidos, é que tem que levar o saco para o supermercado, é que tem... Tudo isto parece que nós é que temos a culpa, quando as grandes empresas transportam para nós ou nos sobrecarregam com toda esta necessária ou ilusão da necessidade daqueles produtos. E isto precisávamos mesmo de fazer um caminho de sensibilização. A educação ambiental nas nossas escolas, que está um bocadinho esquecida, precisava de retomar e sensibilizarmos os mais jovens para se tornarem adultos com mais sensibilidade para as questões ambientais, mas precisávamos também que as empresas correspondessem e não tivessem só medidas que são enganadoras muitas vezes.
E é curioso falar nisso, porque no caso do Partido Ecologista Os Verdes, criado em 1982, estamos a falar de uma altura em que a sociedade de consumo, sendo já uma sociedade de consumo, não tem nada a ver com aquilo que se transformou hoje. Hoje em dia as pessoas compram roupa numa semana, se for preciso na semana seguinte já não usam a roupa. Portanto, estamos a falar de uma altura que é, de facto, em termos de ambiente, uma catástrofe, em termos de comportamentos na sociedade dita ocidental. Em todo o caso, era isso que lhe ia perguntar: como é que é possível pedir para que todos os cidadãos adotem novos comportamentos, uma outra visão para a vida, se na sua vida, em termos como consumidores, digamos assim, se depois veem os exemplos de políticos ou de medidas como a autorização para o abate de árvores protegidas, como aconteceu aqui em Portugal, ou mesmo a nível de alguns eventos internacionais sobre o clima e sobre o ambiente, mas para onde vêm todos aqueles políticos e bilionários nos seus jatos privados, que, enfim, estarão a ter um contributo terrível para o ambiente. Como é que é possível passar estas mensagens? E depois, em cima disso, e peço desculpa pela demora na pergunta, mas em cima disso, ainda ameaçar e estar constantemente a falar em impostos, mais impostos, mais impostos. Ou seja, a solução parece ser, para quem está do lado do cidadão, não uma alteração propriamente dos comportamentos ou de haver grandes mudanças, mas sim mais impostos. Isto não são mensagens muito difíceis para a população de integrar, para que de facto haja mudança no comportamento?
Exatamente, mas isso também o Partido Ecologista Os Verdes tem dito, que é o poluidor pagador, que não, quer seja no indivíduo, quer seja nos países mais pobres. Os países ricos podem poluir porque podem pagar. Isto não é correto, porque um país mais pobre que não possa pagar não pode poluir, não faz sentido nenhum, não, esta troca não faz sentido. No caso do indivíduo, também não faz sentido que seja responsabilizado e taxado e com mais impostos para que mude o seu comportamento ou para que tenha uma consciência ambiental mais desenvolvida. A questão é mesmo a de não se... sobrecarregar as pessoas com esta ideia de que precisam, de que têm que comprar, de que necessitam, de que se não comprarem já não têm correspondência na sociedade, ou que aquele produto, a questão da roupa, não é? Que hoje usam, amanhã já não. Porquê? Porque depois já há qualquer coisa nova, já há uma imposição qualquer que nos vai levar a consumir. Mas relembrou aí que nós nascemos em 1982, em que estes problemas não estavam tão presentes, mas a Constituição da República Portuguesa era muito avançada e no seu artigo 66 já falava do direito ao ambiente sadio, e a necessidade de se lutar e de se defender o ambiente já nessa altura existia, sobretudo com as indústrias, a poluição das linhas da água e já algumas questões que se iam colocando e que as pessoas já iam refletindo sobre elas e que se iam questionando se estariam corretas e se não se poderia fazer de forma diferente. E por isso agora nós mantemos-nos neste caminho de se fazer de forma diferente, de ser possível fazer-se de forma diferente, com opções políticas diferentes, mas com outros desafios e que, com outras questões. Eu poderia falar aqui da mobilidade, que ainda não falamos e que é tão importante para nós também, que é a questão do carro elétrico. Somos contra o carro elétrico, não somos, tem que haver uma solução ao combustível fóssil, mas nós não queremos substituir 500 carros a combustível fóssil por 500 carros elétricos, vamos manter os problemas, não é? E vamos se calhar até agravá-los.
Ou seja, acaba por haver a criação de uma nova necessidade.
Exatamente.
Que eu estava a falar, que é um incentivo ao consumo. De novo, a resposta não pode ser um incentivo ao consumo.
Exatamente, é essa questão, porque traz outros problemas, traz a exploração do mineral, traz ou para onde é que vão as baterias, a reciclagem deste material que ainda não está desenvolvido. Continuamos com o problema do estacionamento, continuamos com as estradas cheias de carros, vamos continuar a perpetuar problemas que nós queremos contrariar e que em todos os planos de mitigação das alterações climáticas refere que o desenvolvimento para o futuro é o transporte público, que a solução para o futuro é o transporte público coletivo.
Mas pegando aqui em Portugal, por exemplo, e falou, nós estamos, e olhando de novo para 1982, olhando para todo este percurso, Portugal, um país que em termos de território não é muito vasto, acaba por ser um pequeno país, não apostou na ferrovia, não apostou nos transportes públicos, apostou sim nas estradas, criação de estradas, temos muitas estradas e, portanto, incentivou a compra de carro e o uso do carro. Agora, e falou há pouco, de facto, as populações no interior, as populações fora dos grandes centros urbanos, não são bem servidas por transportes públicos.
Não, não são.
Estamos aqui a discutir o carro elétrico, estamos a discutir o TGV, o novo aeroporto, mas ainda as populações no interior não têm, e não só no interior, mesmo em zonas do litoral, não são servidas corretamente por transportes públicos. Como é que vê esta situação? Um pouco estranho.
Exatamente, não? A questão é que fomos alternando entre PS e PSD ao longo destes anos e as opções políticas foram estas, foi a de desinvestimento na ferrovia, desinvestimento no transporte público, desinvestimento naquilo que era o desenvolvimento das populações de forma adequada para terem acesso aos seus direitos, não é? E para também depois poderem concretizar os seus deveres, mas para ter acesso ao direito à mobilidade, porque o direito à mobilidade depois dá-nos o direito à educação, à cultura, à justiça, à saúde, e se eu não tiver este direito garantido, eu não consigo depois ter garantidos todos os outros direitos. E aquilo que acontece em Portugal, e que muitas vezes nas áreas metropolitanas, quem vive nas áreas metropolitanas se esquece, é que fora daqui também não há, fora daqui não há este transporte público. Mas também aqui, nas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, não são servidas todas as áreas. Há muitas dificuldades nos concelhos mais distantes do centro, que não têm horários noturnos de autocarro, que não têm horários ao fim de semana, que ficam isolados, apesar de viverem no distrito de Lisboa, não é? E parece assim uma ideia que não se concretiza, porque em Lisboa há tudo, não é? Há barco, há metro, há comboio, há autocarros, há elétrico, mas só há aqui numa área muito restrita. E com e nestes últimos anos, com o passo intermodal, o passo social intermodal, foi possível, e que era uma luta antiga nossa, com muitos anos, foi possível, e que se dizia também que era uma utopia, não é? Mas foi possível, realizou-se. Existe agora o passo a 20 e a 40 euros, pode ainda diminuir, mas realizou-se, e as pessoas podem se deslocar dentro do distrito de forma livre e de forma a não ter que andar com o seu carro atrás e não ser tão dependente do veículo individual, do carro individual. E precisamos de alargar esta medida para todo o país. E quando esta medida foi implementada nas áreas metropolitanas, foi possível perceber que problemas é que se enfrentaram, para agora todo o resto do país, os outros concelhos, as outras áreas, poderem aplicar já com esta informação e com esta experiência de outras áreas. Mas o isolamento é muito concreto e muito real no nosso país. Há localidades que só têm transporte durante o período escolar e há outras que não têm de todo. E esta também foi uma luta e uma questão que levamos muitas vezes à Assembleia da República e que precisamos realmente de olhar para ela. Mas quando falamos, por exemplo, de ferrovia, e só para concluir esta ideia da não aposta e do não investimento, quando olhamos para a ferrovia e se fala tanto de alta velocidade e do Plano Nacional Ferroviário, nós não percebemos, ou seja, quem estiver atento sabe que o Plano Ferroviário de 2020 não está cumprido sequer, não é? Ficou muito aquém daquilo que seriam as expectativas e daquilo que estava projetado. Quando nós pensamos que a linha do Oeste ainda não está eletrificada, ou no Algarve, ou no Douro, nós temos é que olhar primeiro para esta condição da ferrovia em todo o território, para depois pensarmos em algo mais desenvolvido, como uma alta velocidade, ou como uma linha nova de Lisboa a Porto, que é o Porto de Lisboa, que é necessária, como, ou até para fora da Europa, esta ligação que perdemos, não é? E por isso, mas há ainda muito a fazer nas localidades e no desenvolvimento da ferrovia a nível nacional. Mas depois as grandes parangonas é que soam aos ouvidos e a alta velocidade é que vai ser e é que vai solucionar tudo, quando ainda estamos muito atrás, quando ainda precisamos de investir naquilo que é, que são as linhas que as pessoas usam no seu dia-a-dia.
E que depois poderia ter também um impacto no, naquilo que é o crescimento económico
Exatamente.
No fixar a população em determinadas zonas do país.
Sim, a ferrovia sempre teve esse papel de fixar as pessoas em determinadas regiões e que poderá voltar a ter e que até poderia ter também um reflexo na habitação, porque as pessoas podem ir morar para outro território, para outros espaços. E há aqui este investimento que tarda e que já deveria estar feito, porque já está planeado, lá está os tais planos que não saem da gaveta, que já está planeado, o investimento também estava já planeado e já se sabia quanto é que se pretendia gastar, mas depois há outras opções políticas erradas destes partidos que têm estado no governo, o PS e o PSD, que não pretendem desenvolver de todo o problema e o direito à mobilidade, que nos dá a garantia de um melhor ambiente. Porque esta questão do passo intermodal, do passo social intermodal, veio tirar milhares de carros das nossas estradas, por isso podemos considerá-la uma das medidas maiores de defesa do ambiente dos últimos anos, não é? Se não a maior de sempre. E por isso é preciso olhar para estas medidas e, como dizíamos no início da nossa conversa, o ambiente é muito mais, não é? O ambiente é muito mais do que as árvores e os passarinhos. Nós precisamos é realmente de dar condições de vida às pessoas e de garantir estes direitos para que elas possam depois também estar mais conscientes e estar mais sensibilizadas para estas causas e para aquilo que é necessário para deixarmos um futuro melhor.
Um dos alertas que também o vosso partido tem feito ao longo do tempo, e não é de há pouco tempo, tem a ver com a questão de ter de se combater a promiscuidade que existe entre políticos e grandes grupos económicos, também a questão, às vezes, dos grandes lucros que a banca tem tido, e estes últimos anos, por exemplo, tem sido, e com um grande empurrão do Banco Central Europeu por diversas vias, mas também a corrupção, que acaba por ter, afetar até, obviamente, as decisões que depois têm impacto ambiental. Esta é uma das vossas bandeiras, continua a ser algo que pretendem denunciar e combater?
Sim, combater a corrupção e garantir a transparência é, para nós, um dos pontos essenciais. E nós vamos nos manter firmes nesta intenção, porque, como eu já referi, a questão do apoio aos grandes grupos económicos, a questão da exploração de lítio sem sabermos que vantagens vai trazer para o país, a questão do hidrogénio sem conhecermos realmente todo o envolvimento e todas as consequências que existem para as populações, a questão das eólicas do offshore, que ninguém sabe, que não se fala. Nós fizemos uma discussão em Matosinhos, a CDU promoveu lá uma discussão com a população para explicar o que estaria em causa, para propor que as pessoas refletissem também sobre isso. Tudo isto são projetos que aparentemente podem ser criados nesta figura da transição e da descarbonização, não é? Que são legitimados pela necessidade de se cumprir metas e aparentemente para nos trazer qualidade de vida, mas depois quando vamos procurar perceber o que é que traz estes projetos, é a destruição da agricultura familiar, a destruição da pesca tradicional, a destruição da economia local, não é?
Aliás, temos agora agricultores nas ruas.
Exatamente, e por isso estes projetos, que até podem ser necessários no futuro, precisam é de não se passar barreiras, de não se começar a casa pelo telhado, não é?
E de haver transparência.
Exatamente, e de haver transparência, porque nós precisamos de saber que o que é que aquela empresa que vem explorar mineral vai dar ao país, que benefícios vamos ter, porque para já só conhecemos as consequências e graves, não conhecemos os benefícios.
Não só benefícios para políticos ou escritórios.
Não, económicos, exatamente, económicos, e para a economia das populações. Lembremos-nos da venda das barragens, que não trouxeram qualquer benefício para as populações, não é? E por isso há aqui todo este processo que precisamos realmente de olhar para eles, de olhar para estes projetos, não só na questão ambiental e nas consequências que poderá ter para o ambiente e para as populações, mas também para a economia, e deixar de haver realmente esta ligação dos governos com estes grandes interesses, que não faz sentido, e que nós precisamos realmente interromper este ciclo e de olhar para eles de uma outra forma. Os projetos têm que contribuir para o desenvolvimento do país, têm que respeitar as populações e têm que respeitar também aquilo que se pretende para o desenvolvimento do nosso país. Que desenvolvimento que também não podemos parar, não é? E temos que continuar a desenvolver, mas de forma equilibrada.
Falou aqui algo também que é importante, que é um bocadinho aquilo que é conhecido pelo greenwashing, ou criarem-se políticas e medidas que, no fundo, o que levam a que haja grandes lucros para grandes grupos e também para advogados, consultoras e políticos. E nós temos um jornalista premiado, que é embaixador do European Climate Pact, que é o Boston Widemsek, colaborador também do jornal Página 1, que alertou numa entrevista que, de facto, está a haver um aproveitamento económico, político e financeiro, um bocadinho à boleia daquilo que são medidas supostamente para a defesa do ambiente e combate às alterações climáticas, mas que, no fundo, o que estão a trazer é enormes lucros para muitas indústrias, para os mesmos do costume, digamos assim, e não para as populações ou para o ambiente. Concorda com esta visão e este alerta de Boston Widemsek?
Sim, concordo que não há uma justa redistribuição da riqueza. A riqueza está apenas em alguns, em meia dúzia, não é? E depois todos os outros produzem para este grupo muito pequeno. E é preciso realmente contrariar este processo da justa redistribuição da riqueza, até porque se nós pensarmos naquilo que são as preocupações ambientais, a justiça ambiental que pretendemos, nós não podemos acreditar que vai existir justiça ambiental sem justiça social. Elas têm que andar sempre aliadas e têm que andar sempre juntas, e por isso precisamos realmente de olhar para todos estes projetos que poderão ser necessários e terão também o seu lugar, mas que terão que ser faseados. Nós podemos olhar para os painéis solares, primeiro nos nossos telhados, nos parques industriais, nos telhados dos parques industriais, em alguns espaços públicos, nos telhados das nossas escolas, e que não vão solucionar o problema de todo, não é? Mas vão ajudar, não é? Vão ajudar nos condomínios, dos prédios, e não, nós estamos logo a olhar para grandes parques com painéis solares, em solos que são bons para a agricultura, que são férteis para a agricultura, e que não faz sentido que se comece por aí. Não é? Estamos agora a olhar para as desanalisadoras como uma solução, mas será que é já que é importante nós investirmos esse dinheiro agora? Ou que se aplicássemos algumas, se deixássemos de ter alguma agricultura intensiva que temos, se não permitíssemos mais projetos desses,
os enormes campos de golfe.
Exato, os enormes campos de golfe. Ou será que nós não conseguíamos fazer aqui esta poupança e esta gestão da água com o imenso desperdício de água nas redes públicas que precisam desse investimento também? Está identificado, porque é que não se investe nisto? Isto primeiro, neste caminho, e depois sim, vermos se é preciso a desanalizadora, se é preciso os parques eólicos, mas num momento mais à frente, num momento em que já esgotamos todo este processo de passo a passo para podermos de alguma forma colmatar as nossas necessidades e depois sim podermos reforçá-las se necessário. No caso da agricultura que falávamos, a agricultura muitas vezes é tida como poluente, gastadora de água e que não é sustentável, mas podemos olhar para uma agricultura familiar, que não pode ser só a agricultura familiar, porque não nos vai dar de comer a todos, não é? Mas podemos olhar para a agricultura familiar como algo que nos permite regular e ajudar a que se preserve os solos, a água, o ambiente, o ar, que de alguma forma nos ajude também nesta transição.
Que haja um equilíbrio.
Exatamente, e por isso o Estatuto da Agricultura Familiar, que defendemos há anos, a agricultura biológica, que precisa também de ser financiada e subsidiada, porque os jovens agricultores estão a apostar em projetos muito interessantes em várias partes do país, mas depois embarram em alguma coisa que é também esta de venderem a maçã a um preço e depois da distribuidora vender a um preço muito mais alto. Isto é uma injustiça muito grande para quem dedica a sua vida e o seu dia-a-dia, sobretudo na agricultura, que são 365 dias por ano, quer seja na produção alimentar ou de animais, não é? Há aqui uma entrega muito grande, tanto de investimento como de trabalho, e que não pode ser desvalorizado desta forma, nem pode dar lucro apenas às grandes distribuidoras. Tem que dar lucro a quem produz.
E as grandes distribuidoras, portanto, as donas dos grandes hipermercados, que em Portugal têm batido lucros recorde nos últimos anos.
Têm batido lucros recorde, e se nos lembrarmos, quando foi da Covid, fecharam-se os mercados locais, mas mantiveram-se os hipermercados, os grandes hipermercados abertos. E nós lutamos contra isso também. Os Verdes também exigiram na Assembleia da República que os mercados locais fossem reabertos, porque eram tão seguros como um hipermercado.
Portanto, os lobbies também funcionaram.
Exatamente. E é nisto que temos que continuar e que temos que ter força para voltar à Assembleia da República, para poder fazer esta pressão e para poder defender aqueles que realmente também cuidam da natureza natureza e do ambiente.
Serem uma voz e um escrutínio.
Exatamente.
Um outro jornalista premiado e investigador também, e já que falou aqui no tema da agricultura, este jornalista e investigador tem sido uma das vozes nos Estados Unidos, mas também aqui na Europa, contra o imenso lobby da indústria farmacêutica e das grandes multinacionais naquilo que são as medidas para a agricultura. E falo de Paul Tecker, que tem denunciado, por exemplo, a enorme corrupção que existe na indústria farmacêutica ao longo dos anos, estamos a falar de décadas, é das indústrias que mais têm tido multas, nomeadamente nos Estados Unidos, e é alguém que tem tentado fazer alertas, que aliás por isso também tem recebido prémios, nomeadamente por artigos que fez devido ao facto de haver muitos médicos que acabaram por aconselhar os governos nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas que eram médicos que estavam também ligados e eram pagos pela indústria farmacêutica. E falo nisto porque este alerta deste jornalista e investigador surge numa altura em que eu, mais uma vez, nasci em 74, ainda fico estupefacta como é que na Europa, hoje em dia, ainda são autorizados determinados pesticidas, herbicidas, e nomeadamente o prolongamento do chamado glifosato, ou Roundup, conhecido nos Estados Unidos. São políticas que não fazem muito sentido, para além de outros sinais que têm sido apontados por diversos investigadores como preocupantes, como o facto de na Comissão Europeia haver cada vez maior vontade de se diminuir a restrição ao nível dos organismos geneticamente modificados na agricultura. Como mais uma vez digo, e assumo aqui nesse campo a minha dificuldade de isenção, porque são temas que de facto ainda me chocam, na Europa, pelo menos, como é que é possível ainda estarmos neste campo? Como é que o vosso partido vê, e aproveitando aqui para falar um bocadinho neste tema também para as europeias, como é que vê esta situação e esta tendência preocupante na Europa?
É uma preocupação para nós e é uma luta que trazemos também ao longo do tempo, porque os organismos geneticamente modificados somos contra e lutamos para que sejam regulamentados e que seja apertada a rede para a sua utilização, digamos assim, o uso dos pesticidas da mesma forma, até porque se olharmos, se percebermos, a agricultura intensiva é que precisa mais desta, é que tem esta necessidade, não é? Assim, em grande escala, destes produtos. A agricultura familiar precisa menos e por isso defendemos o produzir local, consumir local, não é? Que tudo seja próximo para também diminuir o desperdício alimentar e que possamos de alguma forma ajudar para a economia local, e tudo está interligado, não é? Novamente. E esta questão dos pesticidas, dos organismos geneticamente modificados. Hoje estamos com uma grande dificuldade nas nossas linhas de água, que são as espécies invasoras, que para além de terem lugar por causa da poluição das águas, têm também por causa do uso excessivo destes pesticidas, e tudo isto é para nós preocupante, e fizemos várias propostas de investimento também na despoluição das linhas de água e na concretização do desaparecimento destas espécies, mas destas espécies invasoras. Mas precisamos, sobretudo, de sensibilização, porque se nós
mas
não...
Mas os políticos ou...
Os políticos ou também, os políticos também, mas nós precisamos que os nossos agricultores tenham o Ministério da Agricultura mais próximo deles, as suas direções regionais mais próximas deles.
Mas não estão cada vez mais próximas de Bruxelas.
Exatamente. Nós que precisamos é que, tal como a mobilidade esteja em todo o território, o Ministério do Ambiente e as suas direções regionais também façam este trabalho de proximidade com os agricultores. Porque quando falamos da transição digital chegar à agricultura, não é? Nós não estamos a ver o agricultor com o seu computador no meio do seu terreno a fazer a sua candidatura aos subsídios, mas é óbvio que faz. Mas também depois, naquilo que diz respeito à proteção no trabalho, quer seja no uso de máquinas ou dos dos tratores e de toda aquela maquinaria que usa, quer seja na sensibilização do uso destes produtos, quer seja num acompanhamento científico também e técnico para perceber de que forma é que se pode proteger as culturas de forma mais natural e com uma preocupação também mais específica. É óbvio que com as alterações da temperatura que sentimos, não é? 20 graus em janeiro não é normal e por isso vai afetar muitas culturas. Naturalmente as pessoas procuram uma solução para não perderem todo o seu trabalho, mas há outras soluções. Se o Ministério da Agricultura também não estivesse despojado, não estivesse vazio desta ajuda que deveria dar aos agricultores e que deveria também ajudá-los a combater muitos destes problemas, e isso não se vê e não se sente no terreno.
E de facto, e volto a falar nesta questão porque há diversos, não só jornalistas, mas investigadores preocupados e a fazer alertas com aquilo que consideram ser um reforço dos lobbies de determinadas indústrias, nomeadamente fabricantes de herbicidas, pesticidas, mas e aqui a indústria farmacêutica também no centro, porque acabam por ser multinacionais que depois produzem esses diversos produtos, mas de facto acompanha esta preocupação de haver um reforço e de haver um lobby forte sobre políticas europeias, porque Portugal está cada vez mais, e os restantes países da União, sujeitos a políticas e a medidas que são decididas a montante e, portanto, depois acabam por incluir medidas também que vêm já em cascata, muito influenciadas por determinados lobbies, e falo não só na questão do ambiente, mas também na saúde humana, e há também os alertas da enorme influência que está a haver sobre uma organização que é fundamental, que é a Organização Mundial de Saúde, pela via do financiamento. Portanto, temo também que, de facto, estes lobbies possam estar a determinar políticas que não são no melhor interesse daquilo que é a agricultura europeia, a agricultura portuguesa, a defesa do ambiente e a nossa saúde também.
Sim, nós acompanhamos essa preocupação e, como dissemos noutras alturas, Portugal não pode querer ser sempre o bom aluno, não é? E dizer que sim a tudo e não questionar estas medidas que são de Bruxelas e que são lá decididas e que depois não têm atenção a sua agricultura, o seu desenvolvimento, todas as necessidades específicas de Portugal. E isso nós tentamos também combater e chamar a atenção para elas. Precisamos que olhemos para Portugal e que tenham os subsídios da pesca superiores a países europeus que não têm mar, não é? Precisamos realmente...
Uma questão de racionalidade.
Exatamente, e precisamos realmente de não depender tanto da Europa para o desenvolvimento e para a produção nacional. Não temos que fechar leitarias porque o leite é mais barato num outro país ou porque vem de lá para cá e isso é-nos imposto, não é? Precisamos realmente que Portugal tenha mais voz no Parlamento Europeu e possa defender os seus agricultores e os seus trabalhadores de forma, e a sua população, para que possamos ter também mais, ter produtos mais saudáveis e que possamos cumprir com muito daquilo que são as políticas que estão já escritas, como o desperdício alimentar. Porque é que vem tudo em caminhões e vem de fora e não há essa necessidade. Nós podemos produzir muita coisa no nosso país que não tenha que fazer essas viagens, acrescentando à pegada ecológica, não é? E que possam, de alguma forma, ser uma mais-valia para a economia nacional. Agora, a opção tem sido a de não contrariar aquilo que é decidido na Europa, no Parlamento Europeu, para ser o bom aluno. E isso nós não concordamos, quer seja a nível dos organismos geneticamente modificados, quer seja através da imposição de não se poder tabular a energia porque a Europa não deixa, porque o Parlamento Europeu não deixa, ou Bruxelas não deixa, não é? Não podemos continuar neste caminho de obedecer cegamente sem ter em consideração aquilo que são as necessidades do país.
E se calhar, se houvesse também uma maior massa crítica em termos daquilo que é o conhecimento que a população tem destes temas, as coisas poderiam ser um bocadinho diferentes, mas Quando olhamos, e agora queria tocar neste ponto, porque também é um dos objetivos do nascimento da iniciativa Hora Política, quando olhamos para aquilo que é a cobertura que os grandes grupos de comunicação social têm feito relativamente aos temas do ambiente e também à cobertura das propostas de partidos como o Partido Ecologista Os Verdes para esta área, sente que não está defendido o pluralismo e a diversidade de opiniões na comunicação social para que os portugueses também conheçam as propostas do vosso partido e de outros para estas situações?
Sim, era essencial que estas questões fossem discutidas. É importante pensarmos que temos que reduzir o IRS, temos que reduzir o IVA dos bens essenciais, temos que olhar para a economia de uma outra forma. Tudo isto é importante, aumentar salários, aumentar pensões, dar condições dignas de vida às pessoas, contratar profissionais e respeitá-los no Serviço Nacional de Saúde, defender a escola pública e ter respeito pela carreira dos professores, que depende de um investimento, não é? Mas é também importante questionarmos trazermos outras questões para cima da mesa, como o ambiente e tudo aquilo que o envolve, porque vai ter ligação nisto tudo, não é? E o que tendencialmente se faz, infelizmente, é continuarmos a achar que a economia, a saúde, a educação não tem nada a ver com o ambiente, a agricultura não tem nada a ver com o ambiente. E não é verdade, porque o ambiente toca todas estas áreas e precisa de ser as medidas ambientais e os projetos que possam ter influência no nosso ambiente e na nossa natureza, precisam de ser olhados englobando tudo isto, não é? E trazendo todas estas questões para a questão das alterações climáticas, porque se nós tivermos cidades resilientes às alterações climáticas, nós vamos precisar de as transformar. E isso também vai envolver a economia, o investimento e as opções políticas. E aqui é que falhamos, é que de vez em quando falam-se das questões ambientais, mas desgarradas de todo o resto, quando não é possível desgarrá-las, nem é possível concretizá-las, se elas não estiverem no todo, no bolo.
Tem havido também algumas correntes controversas e têm saído até alguns artigos no sentido de que se diz que a defesa do ambiente, o combate às alterações climáticas, pode não ser compatível com uma sociedade democrática. Como é que vê estes artigos e algumas destas correntes que apontam para que se calhar é melhor uma ditadura para pôr toda a gente a fazer o que os políticos querem?
Pois, eu nem sei que diga sobre isso, porque aqui não, disto, a democracia é que nos leva a comportamentos aceitáveis e a mudanças que venham contribuir para o bem de todos e não só de alguns.
Portanto, a ecologia e a defesa do ambiente é compatível com a democracia
e só pode acontecer em democracia, até porque, como sabemos, não era uma preocupação antes de termos a democracia, há 50 anos. Foi depois da Revolução, passou a ser uma preocupação e rapidamente, não é? Porque desde o início. E por isso, a questão é que nós não encaramos, ou tendencialmente não encaramos, por exemplo, o acesso à mobilidade como uma questão de saúde pública, como uma questão de prevenirmos problemas de saúde que depois vão poupar dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, que vão dar qualidade de vida às pessoas. Quando nós pensamos na poluição atmosférica do ar, na poluição da água, na poluição, no ruído, na poluição luminosa, que é uma questão que nem sequer se fala, que é raro falar e que todos, que a maior parte andam a contrariar e não querem sequer pensar nisso, mas estamos a falar de que, se melhorando, diminuindo os níveis de poluição, todos eles, nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas e o bem-estar das pessoas e vamos prevenir na farmácia, vamos prevenir no centro de saúde, no hospital, não? E vamos ter qualidade de vida que nos vai fazer poupar noutras áreas. Na agricultura, igual, se nós comermos bem, Se nós estivermos bem alimentados, se formos sensibilizados para comer aquilo que está próximo, não é? Da produção e consumo local, nós vamos também ter qualidade de vida e vamos também ter uma melhor saúde. E por isso é que agora também se fala numa única saúde, e isso envolve aqui desde os animais aos vegetais e depois ao ser humano e depois ao ambiente, não é? Protegendo também o ambiente.
Mas de preferência mas, com poucos químicos.
Exatamente, com poucos químicos ou nenhum de preferência, não é? Tendo essa possibilidade. Mas há aqui esta questão que é olhar, se nós investirmos na mobilidade, vamos poupar noutras áreas.
E olhar de uma forma integrada.
Integrada, exatamente. Se nós apostarmos e investirmos na educação ambiental das nossas crianças, nós vamos ter adultos que não vão precisar de taxas nem taxinhas para cumprir, que não vão precisar que o polícia ande em cima deles, que não vão precisar que haja uma lei a condená-los à cadeia porque não fecharam a torneira de quando estavam a lavar os dentes. Nós vamos precisar é de adultos mais responsáveis e, por isso, apostar na educação ambiental, na sensibilização nas nossas escolas, trará outros comportamentos e outras exigências enquanto cidadãos, que mais conscientes daquilo que queremos, mais conscientes daquilo que é o bem para nós, que é o bem comum, e que nos fará realmente num país democrático e livre, para que possamos enfrentar o futuro e para que possamos deixar aos nossos filhos um planeta sustentável e que dure ainda muitos anos, porque, como sabemos, falamos em mitigação, não falamos em combater, as alterações climáticas estão aí e precisamos é de mitigá-las, de nos adaptarmos e de alguma forma nos protegermos e proteger o ambiente para que não continue de forma avassaladora e que traga problemas graves para o futuro.
E assim terminamos esta entrevista, dei aqui mais alguns minutos, visto que também fiz perguntas muito e observações muito longas, e para ficar com o mesmo tempo de antena, de forma justa, acedi aqui mais alguns minutos. Muito obrigada, Mariana Silva.
Obrigada, eu.
Por ter aceitado este convite do Hora Política, líder, uma das líderes do Partido Ecologista Os Verdes. Também um agradecimento aos leitores e ouvintes do Hora Política, no Página 1. Muito obrigada e até breve.